Oi, vô. Que barulho é esse?
Ih, lá vem você de novo falando mal das minhas músicas. Sai pra lá, menina.
Não, não, vô. Esse som é da hora, bem diferente.
Ah, é? Você gostou, então?
E que geringonça é essa?
Você está na Toca do Vinil.
Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Toca do Vinil. Este nosso encontro com músicas que tocam, é claro, diretamente dos discos de vinil. Eu sou @everton.morango no Instagram e vou te acompanhar nesta uma hora dedicada aos timbres e tons dos queridinhos discos de vinil. Aqui ao meu lado, um casal que também é apaixonado pelos discos de vinil. Recebo Michele De Biase Alberton. Seja muito bem-vinda, Michele.
Oi, gente, tudo bem? Boa noite, prazer estar com vocês. Boa noite, Morango. Boa noite, ouvintes do Toca do Vinil.
E na parceria, e também no companheirismo, né? Diogo Alexandre Siebert. Seja muito bem-vindo.
Olá, pessoal, muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, devidamente apresentados e cordialmente saudados, vamos apresentar uma amostra do que tem para além da nossa conversa. Seleção do casal que a gente vai ouvir as canções hoje.
Toca do Vinil. Presentemente eu posso.
Para ter coragem, quem tem a força de saber que existe
é o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só.
Tem muita coisa boa para hoje, canções do nosso acervo também, e escolhas dos nossos convidados, a Michele e do Diogo, casal que, me permitam a alusão, além de apaixonados, também são apaixonados pelo som do vinil, né? Para quem nos acompanha, primeiro, queria conhecer rapidamente vocês, assim, quem é a Michele, quem é o Diogo? A gente está aqui nessa conversa para falar um pouco aí da relação música, né? Porque o casal, normalmente a gente tem a ideia, assim, né? Que nem lá em casa. A gente tem gostos semelhantes, mas tem coisa que não dá para ouvir junto, né? Como é que é com vocês aí?
Boa noite, gente. Bom, eu sou professora aqui na FURB há bastante tempo, conheci o Diogo aqui na FURB, toda a família do Diogo também, nós já trabalhamos juntos há bastante tempo. E aí, né, trocando experiências e conversando aqui e ali, descobrimos muitas coisas em comum, inclusive que temos um gosto musical bem parecido. É claro, né, que... eu sou mais setentista, né? O Diogo tem aquela pegada, assim, mais do punk rock dos anos 2000, né? Mas a gente vai trocando o toca-disco, vai trocando a playlist em casa e a gente consegue conciliar os interesses.
Bom, muito boa noite a todos. Como a Michele falou, a gente tem gosto musical bastante parecido, né? A década de 70 ali também é uma década que me fascina bastante em relação à música, né? Mas como ela falou, eu tenho particularidades ali em relação ao punk rock dos anos 2000, ali um Green Day, um Offspring, que não é tanto a praia dela, mas ali tudo que é relacionado principalmente ao rock dos anos 70, 60 e 70, sou bem fascinado também. É o que a gente acaba ouvindo bastante junto.
E dos discos que vocês trouxeram, né? A gente pode dizer que eles são os favoritos... a gente nunca tem um disco só favorito, né? Ou um artista apenas favorito. Mas, digamos assim, claro que eu também peguei pesado, né? Poucas coisas, porque o nosso tempo é curto. Uhum. Mas dá pra dizer, assim, que esses estão hoje, os top 10, digamos assim?
Podemos dizer que esses que a gente trouxe aqui são os que a gente ultimamente anda ouvindo bastante, né? Claro que tem mais coisas do que isso que a gente ouve quase que toda semana, assim. Mas esses aqui são os que a gente tá mais girando lá em casa, na agulha.
Poderia chamar de disco de cabeceira? Talvez fosse esse o nome, disco de cabeceira.
Um bom termo, né? Muita gente tem livro de cabeceira, né? A gente tem normalmente os favoritos ou da leitura do momento, assim, a gente também dá para fazer realmente essa alusão com a música. E a relação de vocês com a música? É apenas para vocês curtem ou também trafegam aí nos instrumentos musicais?
Somos só curiosos, na verdade, né? Nós não, assim, arranhamos alguma coisinha, mas assim, por hobby ou por diversão, mas nunca trabalhamos com música, mas somos bastante ligados à música, gostamos bastante de ouvir música. Inclusive lá em casa a TV é algo que quase não tem espaço, nós passamos quase todo final de semana ouvindo música, então somos apaixonados por ouvir.
É verdade, assim, eu desde que eu me entendo por gente, né, a música sempre permeou a minha vida, primeiro pelo meu avô, que sempre foi um apaixonado por música clássica, então uma das primeiras memórias que eu tenho é meu avô colocando lá, né, uma música clássica de Beethoven para tocar, né, num domingo, né, de meio-dia, né, então meu pai sempre foi muito apaixonado pela música brasileira, em especial Renato Russo, então a gente sempre ouviu muita música lá em casa, né, e é um hábito que, enfim, só se perpetuou daqui para frente.
Sobre o acervo de discos de vocês, eu sei que vocês têm uma quantidade significativa, né, para dizer que tem uma coleção, né, você já possui uma coleção. É quantificável? Algum disco raro, assim, de destaque?
Olha, a gente tem, eu acho que em torno de 350 discos, mas a gente começou com esse hobby, ressuscitou o hobby, na verdade, né? Mais ou menos 2 anos, e foi o que a gente conseguiu reunir, né, nos garimpos aí nos últimos 2 anos. Alguma coisa nós herdamos da família também, e também discos da minha adolescência, que a minha mãe felizmente guardou, né, e eu consegui resgatar. Então, se somar, mais ou menos uns 350. De discos raros, a gente tem procurado, né, garimpar coisas interessantes, né, nas viagens que nós fazemos, e eu acho que dá para citar o disco do UFO, que vai tocar aqui hoje, né? Uhum. O fenômeno que a gente encontra, não existe nova prensagem, então é difícil de encontrar, porque que vendeu pouco. E a gente tem um disco, uma questão curiosa também, quando o Gênesis veio fazer show no Brasil, nos anos 80, foi lançado um bootleg da Som Livre, que era uma compilação de músicas que não era autorizada pela banda, e esse também nós temos, né? A gente acabou herdando da família e é algo que é um pouquinho raro, né? Que está lá na nossa coleção.
Muito bem, então, agulha alinhada por aqui, vamos ouvir algumas das canções que a Michelle e o Diogo prepararam desse nosso lado A, o lado nacional da Toca do Vinil. Então, tá autorizado, sobe o som, não a ponto de incomodar os vizinhos.
Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado. Esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado.
mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de
rock and roll, rock and roll, rock and
roll. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo. Esse tal de
rock and roll, rock and roll, rock.
Ela fica cheia de mistério com esse tal de
rock and roll.
E o som toca do vinil.
Thank you. paciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera.
Você está ouvindo a Toca do Vinil.
Cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível Alvo Rai. Ó, meu velho e indivisível Alvo Rai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. Arrumai. Arrumai. O brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar.
são os olhos, são as asas, cabelos de Apohai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Apohai. 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 Apohai.
Vou me afundar na lingerie, baby, me perder na relatividade das pequenas. Eu já nem sei seu telefone, baby. Não vou mais ter remédio para dor de cabeça, meu bem. Ainda bem que agora eu não tenho cabeça. A menina, deixe-me em paz. Imagine só, chuchu. Deslanchando bem baixo, baby. Chegou a hora do evasê, Verlaine 500, baby. Eu vou mais a me afundar na lingerie. Vou-me embora, vou pra casa mais cedo. Cuidado que cavalo não desce escada. Eu subo, desço, paz e amor. Xoxô.
Beleza.
Cidade às serras me deslumbra, baby. Que elas são? Telefone pra você. Quem já dançou sempre tem medo dos homens, baby. Eu vou mais a me afundar na lingerie. Ainda bem que eu não tenho cabeça. Deixe-me em paz. Imagine só, chuchu. Beleza.
Aos timbres e tons dos discos de vinil ouvimos Arnaldo Baptista, Zé Ramalho, Secos e Molhados, Rita Lee e Tudo Começou com Belchior. Acompanhe no próximo bloco que os nossos convidados prepararam para o nosso lado internacional aqui da Toca do Vinil.
Toca do Vinil.
One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell.
And if you see, don't make a sound, pick your feet up off the ground.
O intervalo é rápido, voltamos já com muito mais de nós e com canções que tocam diretamente dos discos de vinil.
Ei, vô, o que aconteceu? Parou de sair som aqui.
Acabou o disco, vira e sai.
Como assim? O que eu faço agora?
Você está na Toca do Vinil.
Vira esse disco aí, menina. Parece que só sabe ouvir música com equipamento digital.
Ih, que humor, hein, velho?
Coloque essa agulha pra funcionar logo.
Toca do Vinil.
Estamos de volta com a Toca do Vinil. Agora, o nosso momento é dedicado também aos artistas e compositores do cenário internacional. No Instagram você pode me encontrar por @everton.morango. Eu vou te acompanhar nesta viagem pelas ranhuras dos discos de vinil. Na edição de hoje, para além das músicas que estamos tocando, claro, sempre aqui na Toca do Vinil ouvimos músicas dos discos originais. Estamos aí batendo um papo sobre música e vinil com Michele Debiase Alberton e Diogo Alexandre Sibert. Daqui a pouco a gente vai para as profundezas dos discos internacionais. Mas antes, eu queria saber aqui se vocês possuem assim, alguma história, alguma memória afetiva a partir do vinil. O vinil já protagonizou aí alguma história de vida de vocês?
Ah, super! Quando eu era criança, uma das memórias mais legais que eu tenho da minha vida, da minha infância, é porque eu tenho tios, né, que ouviam muito disco de vinil. Inclusive, essa herança musical dos anos 70, herdei deles. Eles têm mais ou menos 60 e poucos anos agora, então eu me lembro de chegar na casa da minha avó, domingo de manhã, e aí eles levantando da cama e colocando aquele Led Zeppelin pra tocar, e eu ali, uma criança de 5, 6 anos. Uma das memórias mais felizes que eu tenho da minha vida é chegar na casa da minha avó, domingo de manhã, e o rockzão lá rolando, né? Então, e aí, da onde eu herdei, né, esse gosto musical.
Que influência, né? 5 anos de idade ouvindo Led Zeppelin. Não vou dizer que foi diferente comigo, porque meus irmãos, ainda bem que me fizeram ouvir muita coisa boa quando era criança.
É, eu, como já tinha comentado anteriormente, né, uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida é o meu avô. Ele sempre gostou muito de música erudita, então, assim, ele gostava muito de Beethoven, né? Então, ele tinha uma coleção de discos do Beethoven, assim, que ele juntava dinheiro para comprar, né, e ele fazia questão de tocar sempre que a gente ia, enfim, fazer um almoço ou uma janta na casa deles. Então, essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho na minha vida, justamente ele colocando lá o disco de vinil com todo cuidado, no toca-disco, acertando agulha e coisa e tal. Inclusive, eu tenho uma foto minha de muito pequeno, devia ter ali, acho que, sei lá, uns 5, 6 anos, na frente do toca-discos, quase como se regendo uma orquestra, assim. Uma das minhas fotos de bem pequeno, assim, né, que eu tenho. Então, o disco de vinil, ele premiou a minha vida mais nessa época ali, porque logo começaram a vir os CDs, né? E daí, meu avô também ficou muito maravilhado com aquela nova tecnologia que estava vindo. Então, ele acabou migrando pro CD, mas ele nunca se desfez da coleção de vinil dele. E ele, eu hoje acabei herdando essa coleção de vinil, ele sempre cuidou com muito carinho do vinil, né? E daí, com o meu pai, ele também, né, tinha, claro, os seus discos de vinil que eu acabei também herdando, mas ele depois acabou, né, migrando pro CD também, né? E hoje a gente volta aí a revisitar os vinis.
Vê que é uma coisa interessante, né? É como se tivesse um gap da nossa geração em que a gente foi educado no vinil e houve esse espaço, né, esse limbo do que entra o CD, outras tecnologias, e agora a retomada dessa mídia, né? E não é uma questão, até outro dia eu estava comentando aqui com a gurizada aqui, os bolsistas, não é uma retomada por saudosismo ou por preciosismo, é uma coisa que inclusive essa geração nova, aí dos 20 e poucos anos, está começando a se interessar e entender, porque para eles verem aquele formato redondo, é um equipamento todo específico para reproduzir música. Uma geração acostumada com o streaming, que foi educada já na tecnologia digital, com o streaming, começa a ficar olhando e quer entender aquilo. E a partir do momento que entendem e percebem, não vamos dizer diferenças, né? Não vamos julgar a qualidade disso, daquilo, daquele outro, mas entendem que a experiência do vinil realmente é diferente. Né? E claro, hoje, se for parar para pensar, o vinil é uma experiência, além de diferente, um pouco cara, né?
É verdade.
No momento que todo mundo estava se desfazendo dos discos, barateou, mas agora ele retoma, né? E retoma com um preço que não é para muitos, né?
Sim.
Onde o streaming não, o streaming continua no gosto popular, facilidade de acesso, né?
Exato.
Mas sabe uma coisa legal sobre o disco de vinil? E a percepção que eu tenho de a gente ter vivido muitas formas, né, de ouvir música, né? Uma coisa que eu acho interessante é que o artista, ele faz todo um trabalho para produzir uma capa, para produzir um material. Então, assim, um disco de vinil não é só uma experiência auditiva, ela é uma experiência visual também.
Exato.
E também de conhecer o rosto do artista. Muito acontece, por exemplo, no streaming, de você vir lá, colocar no algoritmo, aí o aleatório te manda uma música, você não sabe nem quem ele é, que rosto ele tem, como ele é, como ele se expressa. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque você pega uma experiência mais global, né? Mais completa em relação a quem é o artista, o trabalho gráfico, né? Então, tudo bem, bem bonito, né?
E tem uma outra questão que é em relação à obra do artista como uma peça de obra inteira, né? Então, porque no streaming às vezes a gente escuta uma música ou outra, né? De vários álbuns, né? Mas quando a gente para pra ouvir, né? Claro, isso não acontece com todos os álbuns, mas quando a gente tem um álbum que ele foi muito bem pensado em todas as suas faixas, né? Aquele álbum inteiro, ele conta, ele tem uma história, né? Ele tem um começo, meio e um fim, né?
Tem uma narrativa também.
Exatamente. Isso acontece muito com o Pink Floyd, né? Que o álbum inteiro às vezes conta uma história, né? Mas não só com eles, mas com outros artistas também seguem no mesmo caminho.
Uhum. E um disco que pra vocês não pode faltar na prateleira? Pode ser
só
mais,
um.
Assim, alguns, assim, digamos assim, que vocês já possuem ou que estão em busca aí.
Pra mim são os álbuns do Pink Floyd, não pode faltar lá em casa, nenhum deles, né, todas as fases, desde a mais psicodélica até a fase dos anos 90, né, então essa pra mim não pode faltar, minha banda preferida.
Concordo, também assim, Pink Floyd é uma coisa que eu não teria nem como eleger só um, né, pra ficar, claro que eu vou cair aqui no clichê do Dark Side of the Moon, talvez seja um dos discos mais vendidos da história, mas todos os álbuns do Pink Floyd, eles são, têm a sua importância, então acho que o uso do Pink Floyd nenhum pode faltar, né? Todos.
E nacional, assim, um som nacional?
Nacional, na minha opinião, assim, esse do Secos e Molhados é uma obra-prima, né, da música brasileira, além da Rita, né?
Rita Lee, né? Rita Lee maravilhosa.
Com certeza. E também o Elkior, né?
Também o Elkior.
Isso. Esse, mais ou menos, que a gente trouxe.
Uma dica, vocês aí que já possuem uma coleção e estão sempre também nos garimpos, nas feirinhas, né? Para quem tá começando, assim, essa experiência com o vinil, para essa gurizada aí, uma dica que, como diz aquela dica de, para não se meter numa roubada, numa enrascada?
Escolher bem o toca-disco que você vai comprar, né? Porque tem bastante oferta, mas nem todos te dão a fidelidade do som que um vinil pode te oferecer. Então acho que escolhendo um bom toca-disco é um começo bem legal.
Às vezes não vale a pena, tem aquele toca-disco que é um pouco mais barato, né? Mas ele é meio simples e ele não vai te trazer uma experiência agradável aos ouvidos, né? Então, às vezes, mais vale a pena tu, aquele dinheiro que tu iria gastar nesse toca-disco, guardar um pouco, né? Pra comprar, nem que seja um antigo, né? Um vintage, vamos dizer assim, mas que tu consiga num preço mais acessível, né? Ou a idade do toca-disco muitas vezes não quer dizer que ele, então ele é velho, então ele é ruim. Isso não quer dizer, né?
E nem que ele é velho, ele é bom, né?
Exatamente. Tem o contraponto também é verdadeiro.
Porque tem alguns equipamentos que são antigos, mas também são de baixa qualidade, que inclusive danificam o vinil, né?
Exatamente. Dependendo do peso da agulha ali, pode acabar estragando.
E eu acho também, quando você for a uma feira comprar discos que são usados, você tirar o disco do plástico, contra a luz, ver bem como está o estado de conservação da mídia, né? Para poder também receber uma boa experiência. Porque senão pode virar um pesadelo, né? O som que ia ser legal vem muito cheio de ruído, né? E eu acho que higienizar os discos também, né? Depois de adquirir, principalmente os usados, higienizar, né? Com água, sabão, uma esponja macia. E aí sim, né? Depois de secar, fazer a escuta.
Muito bem, tá aí as dicas dos nossos convidados de hoje. Agora vamos aos artistas e intérpretes internacionais. Este é o som do mundo que os nossos convidados separaram para ouvirmos aqui na Toca.
Thank you. no vinil.
Temple of the King.
the stories he's heard of what he's gonna see. And there in the middle of the circle it lies. Heaven help me. Then all could see by the shine in his eyes, the answer had been found. Back with the people in the circle he stands, giving, feeling. With just one touch of a strong right hand, they know of the temple and the
Toca do Vinil.
Summer, Sunday, and
Lado A e Lado B, Toca do Vinil.
Com os saudosos ruídos dos discos de vinil, ouvimos Supertramp, Pink Floyd, Rainbow, Uriah Heep, e tudo começou com UFO. E a edição da Toca do Vinil de hoje, além dessas grandes canções, batemos um papo muito bacana sobre música e vinil com os professores Michele Debiase Alberton e Diogo Alexandre Siebert, professores aqui da FURB. Muito obrigado por compartilhar um pouco da história de vocês e também um pouco dessa relação de intimidade com o vinil.
Muito prazer ter participado aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Morango. Estamos aí sempre à disposição para trazer um som novo para o pessoal. E foi muito, muito bacana contar um pouquinho da nossa história para vocês. Um beijo.
É isso aí. Faço de mim as palavras da Michele. Obrigado pelo espaço. Obrigado por ouvir a gente aqui. Sempre muito bom falar sobre música boa e vinil.
Legal, eu que agradeço mais uma vez a vinda de vocês, o bom papo, a seleção de músicas excelentes, que eu vou dizer, olha, não tem muito o que detalhar sobre a seleção, porque eu me apaixonei, coisas que eu não conhecia, que eu passei a conhecer agora e admirar também. Mas, por hoje é isso, vamos nessa que o nosso relógio está avisando que é hora de partir com a nossa nave que trafega pelas ranhuras dos vinis. Muito obrigado pela sua sintonia e também pela sua conexão aqui na Toca do Vinil. Mais de nós, você pode acessar o nosso Instagram, @natocadovinil. Para ouvir esta e outras edições da Toca do Vinil, é muito fácil. Basta você acessar o nosso site, tocadovinil.com. Lá você também pode baixar os áudios no seu dispositivo para ouvir quando quiser. É só acessar tocadovinil.com. Eu sou o professor Everton Morango e te espero na próxima semana com mais uma sessão de velhas e também novas canções que tocam do vinil e que a música ilumine as nossas vidas. Valeu!
Toca do Vinil.